Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Júlio Teixeira, meu xará, da PIB em K11, Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Júlio.
Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada ouvinte da Rádio 93 em mais um culto doméstico.
Conta pra gente, pastor. Pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
O texto para nossa reflexão nesse culto doméstico é o texto que se encontra em Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 53, a partir do versículo 2, e iremos até o versículo de número 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajude a compreendê-la conforme a orientação do teu santo e poderoso Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ouvintes do culto doméstico, esse texto, sem dúvida alguma, é um texto muito conhecido. É o texto do profeta, nosso irmão Isaías, é uma profecia, e estudiosos vão dizer que essa profecia, ela foi então dita, ela foi expressada a coisa de pelo menos uns 700 anos antes de que acontecesse aquilo que havia então sido profetizado. Antes do seu cumprimento, ou seja, fala a respeito daquele cuja ressurreição nós celebramos agora, no último domingo, domingo de Páscoa. Fala a respeito de Jesus, fala a respeito do servo sofredor, do Filho de Deus. Nós celebramos a ressurreição dele, mas, na verdade, nós sempre celebramos. Nós não estamos presos a uma data no calendário em apenas uma vez por ano. Nós sabemos que Páscoa é também a libertação, é a mudança de vida, é a saída da escravidão do povo de Deus do Egito, é o próprio Cristo se estabelecendo a sua ressurreição e nos libertando agora também, não só da escravidão do pecado, mas também nos libertando da morte. Então nós celebramos sim a ressurreição, celebramos vida, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. Celebramos a vida por sua obra majestosa, magnífica, incomparável. Celebramos a sua morte expiatória, garantidora da salvação, o sacrifício que foi trocado. Celebramos a sua ressurreição, a nossa certeza da vida eterna, o fim da morte. Celebramos a maior prova do amor e do poder de Deus. Para isso, o amor de Deus foi nos buscar. Nós começamos aqui então a nossa reflexão pelo último versículo lido, quando diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um em seus caminhos, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso me traz à memória o tempo em que éramos ensinados, bem novos, a respeito do plano da salvação. E éramos ensinados a respeito de vários versículos bíblicos, vários versículos-chave, entre eles João 3,16, entre eles aquele que diz que o homem não há nenhum justo, nenhum sequer, conforme fala Romanos 3, o texto também que fala que o salário do pecado é a morte, o texto que fala que só há um caminho, que também é a verdade e a vida, que é Jesus, o texto de João 1,12, que fala que aquele que crê se torna filho de Deus, e o texto também aqui colocado é esse texto de Isaías 53,6, que traz-nos então esta memória, traz-nos então este entendimento de que estávamos perdidos por diversos caminhos, desgarrados da família de Deus, do rebanho, do supremo pastor. Estávamos por aí, por diversos caminhos. E isso também me faz lembrar do texto de Provérbios 14:12 e 16:25, quando diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao final deles é caminho de morte. O Espírito Santo, então, ele abre nossos olhos para vermos o único caminho capaz de levar o ser humano à salvação: Jesus. Caminho, verdade e vida, conforme o evangelista João escreve lá, capítulo 14, versículo 6, como aqui já citado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, meus irmãos, meus amigos, esta salvação que é fruto da graça de Deus, e aprendemos que graça significa favor imerecido, não foi de graça. Ou seja, essa salvação que é graça não foi de graça, não foi sem nenhum custo. Pelo contrário, custou muito caro, custou um sangue real. Foi graça, mas não foi de graça. E muitas vezes, aquilo que recebemos de graça, temos uma tendência a não valorizar. Veja bem, eu não estou generalizando, mas há uma grande tendência, e muitos de nós, quando recebemos alguma coisa gratuitamente, a tendência que nós temos é não valorizarmos como deveríamos. Valorizamos, por exemplo, aquilo que nos custou algum esforço. Valorizamos, por exemplo, aquilo que nos custou algum dinheiro. Valorizamos, por exemplo, aquilo que nos custou horas de dedicação. A salvação não custou o nosso sangue. Entretanto, custou um preço muito alto para nosso Jesus. Os versículos iniciais que nós lemos falam de alguém que a sociedade fazia pouco caso. Não por acaso, quando nos deparamos com a história de Jesus, que por vezes foi rejeitado, menosprezado por seus próprios familiares e conhecidos. Mas foi exatamente este Jesus desprezado e desconsiderado, até mesmo por nós, se pensarmos bem, até mesmo por nós, quando ainda vivíamos nos nossos pecados, quando ainda não tínhamos tido uma experiência de salvação com Jesus, até mesmo nós o desprezávamos, o menosprezávamos, o desconsiderávamos, antes de reconhecermos como aquele que salva a nossa vida, antes de reconhecermos como aquele que tomou para si o que era nossa condenação. Nós, por vezes, falamos, lembramos do texto bíblico, quando alguns, em tom de menosprezo, achavam que Jesus era uma pessoa comum, e o texto bíblico vai dizer: mas não é esse filho de Maria e de José, e não conhecemos suas irmãs, seus irmãos, e ele não vive entre nós? E percebemos aí um certo tom de menosprezo, percebemos aí um certo tom em pessoas que então acham que Jesus era comum qualquer, assim como Isaías começa a dizer. Ele, então, as pessoas escondiam o rosto dele, aí ele era desprezado, ele não era considerado, mas foi exatamente esse homem o qual que obedeceu o mandamento do amor, de poder levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e a ele reconhecemos como Senhor da nossa vida, e a ele que reconhecemos como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é a ponte, a porta, o pão da vida para as nossas vidas, aquele que perdoa, aquele que sara nossas feridas, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que se tornou maldição em nosso lugar. Quando estávamos debaixo de uma maldição, o Senhor Jesus Cristo tomou essa maldição para todos aqueles que um dia se entregam, para todos aqueles que um dia se entregaram e reconheceram a necessidade de torná-lo como Senhor de suas vidas. Esse continua sendo o Senhor, esse continua sendo o Cristo, que continua despejando e derramando vida sobre todo aquele, sobre toda aquela que crê que somente Ele é Senhor. E quando nós, então, lemos esse texto de Isaías, nos deparamos com uma promessa a partir dessa profecia. Uma promessa de cura, uma promessa de sermos libertos. Mais do que condenação por conta do pecado original em nós e de todos os demais pecados que nós cometemos, sofríamos de uma doença incurável. Hoje, sem dúvida, uma das doenças que mais se espera encontrar a cura são para os diversos tipos de câncer. Talvez, quem sabe, você esteja enfrentando um câncer. E sem dúvida, o seu desejo é de ser curado. Muitos tipos de câncer são tratáveis e são curáveis, sim. Como ouvimos dizer, devemos sempre nos cuidar, fazer exames, e sempre que descobrirmos no início, costuma ser bem mais fácil para se obter a cura. Mas o câncer, aqui eu estou usando apenas um exemplo de uma doença, o câncer, assim como o Alzheimer, que é uma outra doença, tem sido doenças que a humanidade sonha com a cura, assim como dezenas de outras doenças também, algumas conhecidas, outras nem tão conhecidas. Mas a palavra de Deus fala de doença, de dores, de enfermidades que a cura foi estabelecida, foi descoberta a partir da vitória de Cristo Jesus no Calvário. Lembra que disse que foi graça? Mas não foi de graça. Porque Jesus, ao ser obediente ao Pai, ele aceitou um sacrifício. E ele aceitou, poderíamos dizer, o sacrifício da cruz. Isso nós encontramos base em Filipenses 2:7, quando Paulo escreve, e ele diz, ele se esvaziou, se referindo a Jesus, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que eu estou me referindo a esse texto? Porque quando eu falo a respeito de doenças que não são curáveis e doenças que são curáveis, eu quero dizer que para toda e qualquer doença, e para a principal de todas elas, a doença da morte, que é ocasionada por conta do pecado, para essa doença, a pior de todas elas, que pode levar o homem para a perdição eterna, para essa doença, a cura já foi estabelecida na cruz. Então, cumpre-se exatamente o que nós acabamos de ler no livro do profeta Isaías, cumpre-se a sua profecia, quando diz que Cristo levou sobre ele mesmo as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, Cristo levou sobre ele mesmo as nossas dores. Cristo levou sobre si, sobre ele mesmo, as nossas transgressões. Cristo, ele mesmo, levou sobre si, sobre as suas costas, as nossas iniquidades. Cristo, Ele mesmo, levou sobre si, sobre as suas costas, as nossas feridas. Nós cremos, sim, nós cremos, inclusive, que Ele pode curar mesmo enfermidades físicas, pode, Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Não podemos ser descrentes ao ponto de duvidarmos do poder desse Deus. Não podemos ser ignorantes também no sentido de não aceitarmos a ciência, a medicina, os tratamentos. Precisamos ter equilíbrio mínimo necessário para buscarmos atendimento, seja para o corpo, seja para a nossa alma, nossas emoções, sabendo que Deus pode, sim, Ele pode nos curar através dos tratamentos, dos processos, como a quimioterapia é um processo, como um acompanhamento psicológico é um processo. E se for da vontade dEle, para cumprir algum propósito dEle, de Deus, Ele pode dar uma palavra e a cura se estabelecer na hora, imediatamente. Se for do propósito, se for da vontade dEle, se for para cumprir um propósito dEle. Inclusive, muitos médicos reconhecem que para algumas situações não existe outra explicação a não ser a ação divina. Olha, eu não sei o que aconteceu, as suas taxas, seus exames mostravam uma coisa, o diagnóstico caminhava para uma direção, mas agora o seu problema, a sua doença, inexplicavelmente desapareceu. Inexplicavelmente para os homens, mas totalmente explicável para Deus, que pode todas as coisas. Entretanto, nós não podemos ser negligentes e nem irresponsáveis. Ao contrário disso, sejamos aqueles que se regozijam na certeza de que Cristo se fez pecado por nós. Hoje somos libertos pelo seu amor. Por isso, Paulo também vai dizer que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E também vai afirmar que o nosso escrito de dívida, a nossa pior de todas as doenças, ela foi curada porque o nosso escrito de dívida foi cancelado ao ser cravado na cruz, Colossenses 2:14. Mediante isso, eu quero orar por tua vida. Você que reconhece o seu estado pecaminoso diante do trono da graça. Trono da graça que lhe oferece salvação nesta hora. O Espírito Santo fala com você, assim como ele falou comigo. O Espírito Santo fala contigo para lhe convencer a se voltar para o caminho que se chama Jesus. O Espírito Santo fala e convence o seu coração para você não continuar mais pelos seus caminhos, desgarrado, mas para que você possa voltar ao caminho, com C maiúsculo, caminho, Jesus. Deus realiza a cura plena, corpo, alma e espírito. Deus salva aqui e salva para além daqui, salva para a eternidade, aleluia. Cura doenças, cura vícios, cura depressões, cura a ansiedade, cura o medo, aquele medo extremo, cura o pavor, cura e liberta os cativos das prisões espirituais. Qualquer aliança que tenha sido feita, qualquer pacto que tenha sido contraído contrário a Deus e a sua palavra, Ele levou sobre si no madeiro. Jesus levou sobre si e despejou todas elas ali, e as lavou todas ali, e as exterminou todas ali, pelo seu poderoso sangue. Então, seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. e seja liberta em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também, vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado, exaltado seja o teu nome, o Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que havia de vir, que veio, que habitou entre nós, que nos despejou vida e vida plena, que nos deu salvação através da sua morte, e ele ressurgiu para nos garantir também vida eterna, e vida eterna a todo aquele que crê e todo aquele que confessa seus pecados, se arrepende de seus erros e entrega a sua vida a ti. Então glórias sejam dadas para sempre ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, ao Eterno, aquele que está conosco, aquele que está falando ao coração do meu irmão, da minha irmã nessa hora e causando na vida dele transformação, salvação, mudança radical de vida. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Nós pedimos aqui por aqueles que estão enfermos, corpo, alma, espírito, que haja cura nessa hora em nome de Jesus. Senhor, abençoa nossos irmãos, as pessoas que trabalham em hospitais, nas UPAs, nas clínicas da família. Cuida dessas pessoas também, para que elas possam cuidar bem da sociedade, da população. Abençoa, Deus, a Rádio 93, a MK Music. Abençoa o nosso país, as autoridades, em nome de Jesus, que possam se dobrar diante do Senhor, que possam reconhecer que só Jesus Cristo salva. Senhor, os enlutados, abençoa os que estão num leito de hospital, os que estão em presídios, que haja verdadeira transformação na sociedade brasileira. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, fortalece, dá esclarecimento à tua igreja para que ela possa exercer voz profética, para que ela possa abençoar e causar diferença na sociedade, nas comunidades. Abençoa cada liderança, cada pastorado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, para que possamos ser aquilo que Jesus disse que somos, sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Muito obrigado aqui pela oportunidade. Deixa aqui um abraço da minha família, minha esposa Elaine. Deixa um abraço deles e envia um abraço para eles, Elaine, Guilherme, Gustavo e Hugo, nossos filhos. E também para minha mãezinha Maria, para meu irmão Jonas, para toda a primeira igreja batista em K11. Fica ali na rua Benjamin Chambarelli, número 423, bairro do K11, viaduto do K11. Você desceu o viaduto, vai em direção à caixa d'água, você vai ver logo lá no finalzinho à esquerda a primeira igreja batista em K11. Povo amado, abençoado, trabalhador, povo dedicado, povo fiel ao Senhor. Nossos cultos, domingo, sempre aos domingos pela manhã, 10 horas da manhã, nosso culto de louvor, de celebração, e à noite às 18 horas. Então, em dois horários no domingo, 10 da manhã e 18 horas. Na quarta-feira, 19h30, nosso culto de estudo bíblico, oração. E venha participar conosco, esteja conosco, nos encontre aí também pelas redes sociais, PIB em K11, PIB de Primeira Igreja Batista, você sabe. Nos encontre lá, Facebook, Instagram, enfim, esteja conosco. Se você quiser enviar uma mensagem, envia aí para o 21 97 128 5460, WhatsApp, assim que pudermos responderemos, 97 128 5460. Se quiser, envia lá seu pedido de oração, faça-nos um contato, faça-nos uma visita. Rua Benjamin Chambarelli, número 423, K11, Nova Iguaçu. Grande abraço, Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte, entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.